Ele pastoreia um rebanho que se reúne ali na Baltazar de Oliveira Garcias, a igreja cristã e missionária.
Aliança.
Desculpa. Temos começado a andar juntos há algum tempo. Dari tem sido uma bênção para nós, os presbíteros, e junto ele tem, às vezes, estado conosco. E nós conhecemos o trabalho que ele faz aqui em Porto Alegre, além de pastorear essa congregação. E ele quer hoje nos trazer a palavra. Nós queremos estender nossas mãos e acolher o nosso amado irmão entre nós e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos fale nessa noite através do Dari. Encha o nosso coração de Tua palavra, Senhor, para nós não errarmos pelo caminho,
sim,
mas faz com que Tua palavra habite ricamente em cada um de nós.
Aleluia.
E a Tua verdade, então, Senhor, possa fazer nós andar retamente diante de Ti, Senhor.
Aleluia.
Oramos pelo Dari para que a palavra que tem colocado no seu coração seja manifesta sobre todos nós.
Sim,
e nós sejamos enriquecidos por Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela vida do Dari aqui, Senhor, conosco.
Aleluia.
Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, amados. É uma alegria estar aqui nessa noite. Já estive pela manhã e foi uma bênção de Deus muito grande. O Senhor fez coisas tremendas aqui hoje pela manhã e eu sei que Ele vai continuar fazendo hoje à noite. Eu tenho tido a grata satisfação de andar junto com alguns dos irmãos que são muito preciosos para mim, tem sido nesses dias. E tudo começou com o Moisés, quando nós nos conhecemos na reunião dos pastores da cidade. Depois fui conhecendo os outros irmãos, presbíteros. Conheci o Moacir, um pouco mais recente, que mora a 100 metros da minha casa. Ele passava todo dia na frente da minha casa, a gente não se conhecia. E acabamos nos conhecendo, acho que agora faz quase um ano, um pouco menos de um ano. E nesse final de semana, o Moacir e o Valnei estiveram ministrando para nós ali, com a nossa liderança, o Cura da Alma. Foi uma bênção de Deus. Eu perdi hoje pela manhã, Valnei. A minha esposa falou, os irmãos falaram que foi uma bênção muito grande ali o encerramento. Foi uma festa de Deus. E eu louvo a Deus, porque eu tenho me sentido também apoiado pelos irmãos, fortalecido, porque esse ministério Deus colocou no meu coração desde o ano 2000, por ocasião da Marcha para Jesus. Depois vou dar um pouquinho mais de um histórico, né? Também nessa noite está comigo aqui a minha esposa Regina. Cadê a Regina? Ali, o Gabrielzinho e a Giovana, meus dois filhinhos. Isso, está ali o Gabriel e a Giovaninha. O Beto, a Andréia e os crianças da Casa Lar. Pode ficar em pé também, para os irmãos conhecer. Também a... Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Também o João Carlos e a Vera Morales. Os irmãos que estão à frente da casa de passagem. Depois eu vou explicar um pouquinho mais o trabalho. Eu estou aqui nesta noite para compartilhar uma carga que está no meu coração, um peso que está no meu coração, e que não é somente para a nossa congregação, mas é para a Igreja de Deus ao redor do mundo, mas mais especificamente aqui em Porto Alegre também. E no ano de 2000 nós tivemos a Marcha para Jesus, e nessa ocasião os pastores ali pediram que eu levasse uma palavra ao governador do estado, sempre quando nós temos aquele deslocamento da Marcha para Jesus. E eu cheguei em casa e compartilhei com a minha esposa. E a minha esposa disse: misericórdia, nós temos que orar e jejuar sobre esse assunto. E assim nós fizemos naqueles dias. E naquele momento, Deus tocou muito no meu coração, quando nós estávamos indo pela rua da cidade, na Avenida Borges de Medeiros, e o Senhor tinha dado uma palavra. Eu trouxe algumas fotos aqui que é só para a gente visualizar. Esse ministério nós denominamos como Ação Social Aliança, e tem esse símbolo aí que é cobrir-te-ar com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Se ouve falar muito sobre a proteção da criança, do adolescente, pelos diversas ONGs, diversos órgãos governamentais, mas nós entendemos que só debaixo das penas do Senhor, das asas do Senhor, é que tanto as crianças quanto qualquer outro tipo de pessoa pode estar realmente seguro. E Deus tem nos dado essa visão. Não gostamos também de instituições, de ONG, não gostamos de ser identificados por isso, porque, antes de tudo, esse é um ministério da igreja, e depois eu vou colocar um pouquinho mais para os irmãos nesse sentido. Então, como eu estava falando, começou com a Marcha para Jesus, no ano de 2000. Fui incumbido de dar palavra ao governador do estado. E a palavra que o Senhor me deu foi essa: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E quando nós nos deslocávamos ali pela Avenida Borges de Medeiros, o Senhor me fez olhar no canteiro central alguns meninos que dormiam ainda pela manhã, cobertos com papelões. E quando os meus olhos viram aquela cena, o Espírito Santo de Deus trouxe essa segunda parte da passagem: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Eu havia preparado a palavra para trazer ao governador, mas Deus me fez ver aqueles meninos que estavam ali na rua da cidade. E da passagem que ele deu, ele destacou: Deus, eu desejo que todos sejam salvos. Todos. Porque a graça de Deus, ela inclui todos. Porque a graça de Deus é a certeza de que ninguém é rejeitado. E naquele momento eu senti e disse: Senhor, se esse é o teu desejo, eu quero que seja o desejo do meu coração. Que todos sejam salvos. Naquela marcha o governador não estava, essa foto é da marcha de 2001, era o governador Olívio, ele não estava, e eu falei à igreja que estava ali, e disse exatamente isso: é desejo de Deus que tanto os meninos que estão na rua quando nós passamos, quanto o governador do estado sejam salvos e conheçam ao Senhor. Naquele momento também a minha esposa, ela estava com meu filhinho Gabriel, que na época tinha 1 ano e 8 meses, e ele insistiu demais para que ela fosse à praça, ali na frente do Palácio Piratini. E então ela foi com o Gabriel, e ali tinha um menino que estava comendo um biscoito recheado, um menino que era morador de rua. E aquele menino se aproximou do Gabriel e ofereceu a ele um biscoitinho. E o Gabriel se aproximou do menino e fizeram ali uma amizade. E a minha esposa começou a conversar com aquele menino e sentiu um grande amor de Deus no coração por aquele menino que estava ali. E ela fez algumas perguntas e o menino respondeu. E quando a minha esposa voltou para a marcha, o Gabriel e a minha esposa sentiram de convidar o menino para seguir junto na marcha. E aí o menino foi junto e... Quando chegamos ali no final da concentração, no mercado público, aquele menino, a gente perguntou por que ele estava ali, e ele chorava bastante, e perguntamos se ele queria sair da rua, ele disse que sim. E naquele momento eu tentei correr de todos os lados para entrar em contato com alguns ministérios, que eu sabia que trabalham com crianças, e ninguém tinha vaga, ninguém tinha lugar, ninguém tinha um espaço. E conversei com o conselho, com um irmão que era do conselho tutelar, ele deu algumas informações ali do menino para nós, ele já conhecia. E eu disse: o que o conselho tutelar pode fazer? Ele disse: olha, a gente pode levar ele para casa, depois da semana que vem, provavelmente ele vai estar de volta de novo. E depois leva e ele volta de novo. E de efetivo nós não temos muito o que podemos fazer. E naquele momento eu e minha esposa nos olhamos e o Senhor nos quebrantou profundamente em nosso coração, e nós começamos a chorar. E o Senhor começou a falar conosco: está nas mãos de vocês, se vocês não fizerem nada agora, ninguém mais pode fazer. Esse foi o sentimento que nós tivemos naquele momento. E aí nós levamos aquele menino e ele foi conosco com o envolvimento que tivemos ali. Nós começamos depois a tomar mais ciência do que estava no coração de Deus em relação a esse ministério. Pode passar o seguinte, por favor. Algumas semanas depois que a gente se envolveu ali com aquele menino, chegou até nós uma cópia da Zero Hora que falava dos retalhos do Brasil, e aí nas colunas, nas laterais, contava a história desses meninos chamados ninjas do esgoto. Quantos ouviram falar desses meninos que andavam, dormiam dentro do bueiro ali da prefeitura? Ninjas do esgoto. E ali já era 7 anos após a reportagem e começou a mostrar o destino de cada um. Então vocês podem, não sei se dá para ler ali, mas morto, 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 sumido, preso, preso na rua. Após 7 anos, aqueles meninos que na época tinham 10, 11 anos de idade, então esse tinha sido o mapa do seu destino. E mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração: se vocês não fizerem nada, é isso, vai dar nisso. Eu lembrei naqueles dias de um informe que eu recebi quando pastoreava em Brasília, da comunidade solidária na época, e que a introdução desse informe da situação social do Brasil dizia que o problema social no Brasil era uma chaga e motivo de vergonha internacionalmente para o nosso país, e que estava na hora da gente fazer alguma coisa. E os organizadores daquele comitê estavam invocando as forças vivas da sociedade para fazer algo. E eles diziam, então, as forças vivas da sociedade, sindicatos, clubes, partidos políticos, igrejas. E quando eu li isso, o Senhor disse: a única força viva da sociedade aqui é quem? A igreja. Porque a igreja tem aquele o qual nós cantamos aqui: nós amamos a Jesus, que venceu a morte, que mudou a nossa sorte ao ressuscitar. E o Senhor começou a colocar um peso muito grande no meu coração, como igreja também. Quando marcou muito, porque quando esse menino ficou conosco em casa, o meu filhinho, depois que o menino tomou banho, trocou de roupa, ele foi no quartinho dele e pegou um livrinho de história, A Ovelhinha Perdida, esse livrinho. E o livrinho contava a história de um pastor, do pastor, que ele fez o cálculo lá e viu que faltava uma ovelhinha. Então ele ficou muito preocupado, ele foi atrás, procurou no galinheiro, não estava, procurou no monte de feno, também não estava, procurou embaixo da cerca-viva, não estava. Ele andou o dia todo, se cansou, andou entre os espinhos, suou bastante, mas de repente ele achou a ovelhinha perdida. E quando achou, ele se atirou lá e pegou a ovelhinha e colocou nos ombros. E pode voltar só um pouquinho, por favor. Isso. Volta ainda. Colocou a ovelhinha nos ombros. E quando ele estava chegando de volta ao aprisco com a ovelhinha perdida, ele, então, as outras 99 fizeram festa, né? Yupi! Estava perdida e foi achada. Pode passar no seguinte. E eu confesso que eu estava muito apreensivo com tudo aquilo. Há muito preconceito em relação a crianças na rua, porque se ouve falar muito de delinquência, muito de menores que já são infratores. E eu estava apreensivo no meu coração com aquilo. E quando eu comecei a ler essa historinha que Deus usou meu filhinho para trazer, o Senhor começou a ministrar e acalmar meu coração e começou a dizer: pode fazer festa, porque esta ovelha estava perdida e foi achada. Pode fazer festa. E começou a inundar o meu coração. O menino ficou conosco e ele era muito agitado, né? Ficando dentro assim de um pátio só ali, estava ficando difícil. E o Senhor levantou um irmão que na época ele era um técnico de futebol que já estava fora de ação. E eu chamei ele e disse, por favor, né, pega esse menino e vai treinar com ele, faz gastar as energias, né? E com isso vieram outros meninos também, e na semana seguinte, ou alguns dias depois, não lembro bem o tempo assim, eu tinha pregado para a congregação sobre isso, e na semana, logo seguinte, no dia seguinte que eu preguei, eu estava chegando ali no nosso templo, e quando eu vejo uma irmã chega com outro menino, e ela disse, olha, já faz muito tempo que eu vejo esse menino dormindo na rua, ele dorme ali na Baltazar, cercado por cachorros, e depois que o irmão trouxe a palavra ali, Deus tocou no meu coração, e eu disse, é agora, né? E quando chegou aquele menino, eu disse, Senhor, mais um não, vai ser muito trabalho. Porque também uma das coisas, quando eu envolvi com esse menino, eu andei e fui da Zona Norte até Restinga várias vezes para procurar família, para ir no conselho tutelar e tudo mais. E algumas vezes eu dizia, mas eu tenho tanto a fazer lá na congregação, não posso. E ao mesmo tempo o Senhor dizia, lembra do pastor, ele deixou as 99, foi atrás da perdida, é isso que tu está fazendo. Ser pastor é isso, não é ficar sentado no teu gabinete pastoral. E então isso confortava o meu coração. E... enfim, com esses dois meninos, então, começaram a vir outros meninos, uma irmã da congregação que mora num local também onde tem muitas crianças em risco de rua, começou a dizer, ah, não, mas se nós estamos fazendo isso, eu vou trazer as crianças lá que moram perto de mim. E quando nós vimos, tinha mais de 50 crianças, e nós começamos a fazer um trabalho, então, de futebol. Alguns ministérios. O primeiro ministério que iniciou foi com o futebol. Todos sabemos que menino gosta de futebol, né? E ali a gente viu uma porta para ministrar também a meninos em risco de rua, ali na nossa localidade, na Zona Norte. E com o futebol, inicialmente, a gente fez o futebol, aí fomos colocando uma palavra, reunimos eles ali, dando palavra, louvor, eles foram aprendendo aos poucos, foi sendo ministrado a eles. E depois percebemos que muitos deles saíam dali, próximo ao meio-dia, e não tinham o que comer. Eles iam ficar sem comida naquele dia. Então, decidimos fazer um almoço também. Então, até hoje, nós temos esse trabalho ali com futebol, todos os sábados. E temos ministrado ali também a palavra. Esse irmão que está ministrando aqui, está entre nós, ali o Beto e a Andréia. Um irmão muito precioso, um casal muito precioso de Deus, que Deus foi acrescentando. A minha preocupação, eu disse, Senhor, eu não quero ser presidente de uma ONG, eu não quero ser presidente de uma instituição, o Senhor não me chamou para isso. Eu quero pastorear o teu rebanho. E Deus começou a levantar pessoas que estavam ali na frente da batalha. E Deus começou também a me dar a visão que Ele queria incluir naquele rebanho ao qual eu estava pastoreando esses meninos, porque Ele tinha me dito que era desejo dEle que todos fossem salvos. E que esse ministério não é um ministério tão somente um trabalho social, porque hoje em dia está em moda, né? Vamos praticar a responsabilidade social. Mas Deus começou a colocar no meu coração que isso é um ministério. Não é simplesmente fazer um trabalho social, mas é tirar crianças, jovens, adolescentes do reino das trevas para o reino da luz. Ver sendo libertos do jugo da escravidão para estarem no reino de Deus e sendo bênção no reino de Deus e para a nossa sociedade também. Com os dois primeiros meninos que nós, então, abrigamos, na verdade, nós começamos a nos preocupar com escola, né? E foi aí que nós entramos em contato com a Jocum, e eles têm uma escola em que as crianças podem ficar durante a semana, lá em final de semana, então, eles vão para as famílias. Então, nós adotamos aqueles meninos e no final de semana eles estavam conosco e eles estavam ali naquela escola, na Jocum, e foi muito precioso para mim. Muito precioso para mim. Uma tarde que eu cheguei na Jocum e um dos meninos que estava ali, desses dois, tinha bastante dificuldade de aprendizado. Já com 11 anos, não tinha saído da primeira série, ainda não sabia ler. Nos relatórios do conselho tutelar vinha muitas reclamações da escola, das professoras. E naquela tarde, uma professora da escola, uma discípula professora, uma discípula de Jesus, Eu percebi que ela havia deixado os alunos, deu tarefa aos demais alunos e pegou aquele menino e foi para debaixo de uma árvore com ele. Ministrar, ensinar com amor. Vocês nem imaginam a diferença que isso fez na vida daquele menino. Porque ele recebeu uma atenção, ele recebeu um carinho, ele recebeu o amor de Jesus. Muitos dessas crianças, quando eu tenho conversado, eles são, mesmo na escola, muitas vezes amaldiçoados, as professoras chamam de burro e uma série de outras coisas. O quanto foi precioso aquela discípula de Jesus ali ter esse envolvimento. Quando nós começamos, então, com esses meninos, uma noite eu não consegui dormir. E eu fiquei dizendo, Senhor, o Senhor está trazendo essas crianças, isso implica em gastos, em dinheiro. E como é que nós vamos resolver isso? Aí o Senhor falou muito claro ao meu coração que era para nós descansar, que era para nós estar dando amor. E depois Deus falou isso também a um outro irmão da congregação, que o restante Ele ia providenciar. Era para nós nos ocuparmos de dar o amor sincero, sem hipocrisia, que o restante Ele ia se preocupar. Alguns dias depois, recebemos uma oferta de um casal lá dos Estados Unidos de $5,000 que eles queriam ofertar para alguém que estava fazendo trabalho com crianças de rua no Brasil. Eles estavam orando, Deus tocou, eles iam dar $2,500 e Deus tocou, mandou dobrar, eles deram $5,000. E eu disse, a pessoa que nos passou a oferta diz, bom, eu não sei se nós estamos fazendo trabalho com crianças de rua, mas já estamos, né? Já começamos. Então, aquele dinheiro deu para sustentar por mais de um ano todo o trabalho do futebol, almoço, escola dos meninos, outras despesas que tivemos, né? E foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção. E Deus já começou a provar o seu cuidado, o seu amor ali e mostrando para nós que estava conosco naquele ministério. Eu estava tentando conseguir mais vaga na Jocum e não teve jeito mais. A irmã disse, pastor, chega, eu já consegui para dois, nem podia, agora não dá mais. Ela conseguiu para mais um e depois mais outro, se não me engano. Pode deixar ainda um pouquinho. Pode voltar um pouquinho, por favor. Isso. Então, nós decidimos alugar uma casa ali no Porto Seco e aí o Beto e a Andréia foram com esses meninos, e aí vieram outros meninos, né? Um menino, uma ocasião, ele estava conosco, mas ele fugiu, foi para a rua de novo. E aí nós estávamos orando depois do culto à noite e o Senhor nos deu uma palavra em Atos 16, em que o apóstolo, por visão de Deus, ele mudou o seu rumo para onde ele iria ministrar, e porque ele teve uma visão de um jovem macedônio que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós até pensamos, Senhor, nós vamos atrás desse menino que voltou para a rua, vamos desistir, não vamos. E o Senhor disse, e nós estávamos até desanimados, mas a gente investiu no menino, agora ele voltou para a rua, a gente tirou de lá, agora ele voltou de novo. E o Senhor, no contexto daquela passagem, Atos 16, falou ao meu coração, por que desânimo? Por que desistir? Olha Paulo e Silas, pela visão que o Senhor deu a eles foram apedrejados, eles foram presos, e tu ainda nem sequer foi apedrejado, nem sequer foi preso, por que está reclamando? Ore e cante louvor. E nós oramos, cantamos louvor naquela noite, na casa de um irmão, um casal, e quando eu saí dali, eu ia voltar para minha casa, e o Senhor me dirigiu, vai adiante. Aí eu moro no Parque Santa Fé, né? O Senhor disse, vai. E fui até o Parque dos Maias, eu não sabia, não tinha ideia onde eu podia achar aquele menino, já era quase meia-noite de domingo. Eu entrei na avenida principal do Parque dos Maias, dobrei uma rua esquerda, dobrei outra direita, dobrei outra esquerda. Estava lá o menino na esquina. O Senhor nos levou até lá. E quando eu cheguei lá, desci logo do carro, né? E ele olhou e disse assim, pastor, como é que o senhor me achou? Eu disse, porque eu orei e Deus sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele me trouxe aqui. Aí ele ficou assim. Só que com ele tinha dois meninos. Dois mais. Um de 7 e outro de 8 anos. E eu disse, tu quer voltar? Ele disse, quero, mas, pastor, dá para levar o fulano e o beltrano aqui? Eu disse, dá. Coloquei os dois no carro também. E durante a viagem, o trajeto, aqueles dois, eles estão aqui, eles estão ouvindo bem atento o que eu estou falando. aqueles dois, eu comecei a fazer algumas perguntas, eles começaram a aplicar algumas mentirinhas para mim. E aquele outro menino disse assim, não mente para o pastor que Deus não gosta, hein? Eu disse, olha, alguma coisa o senhor aprendeu, né? Alguma coisa ele aprendeu. E foi aí que esses dois meninos também começaram, nós levamos eles para casa e percebemos que os pais lutavam com bastante dificuldade para poder cuidar de todos eles. Eles eram os dois irmãos mais velhos e tem mais quatro que são menores, abaixo deles ainda. Então, os pais, com muita dificuldade e com todo um contexto em que eles eram cercados aonde moravam, não tinha como aqueles meninos permanecerem ali naquele momento, porque realmente eles já estavam com saídas para a rua, e o Senhor nos colocou assim, um desejo muito grande de então, ajudar aqueles pequeninos. E foi aí que nós então alugamos a casa, e rapidamente Deus foi providenciando tudo, foi agindo, e numa terça-feira à noite nós oramos, Senhor, manda mais um casal. E no dia seguinte eu recebi um e-mail de um colega que pastoreia uma igreja em Brasília. Ele recebeu um e-mail de um outro pastor do Chile, que foi no Canadá e conheceu um casal na congregação que queria trabalhar com crianças de rua no Brasil e que tinha mandado e perguntou se ele conhecia alguém no Brasil, algum trabalho. E então entramos em contato, esse casal já tinha vindo 6 meses, trabalhado em Manaus com um outro grupo de irmãos e estavam dispostos a voltar. E eles vieram, então ficaram na casa lá juntamente com o Beto e a Andréia em treinamento. E ali a gente começou a primeira casa lá. Deus nos deu a visão também, pode passar, de então termos um local, um condomínio fechado, com até com 10 casas inicialmente, essa é a visão inicial. Porque há um grupo de irmãos em Campo Bom que faz um trabalho maravilhoso, lindo, de excelente qualidade em todos os sentidos, e que glorifica o nome do Senhor. E aquilo nós fomos conhecer e aquilo cativou muito o nosso coração. Porque a gente tem ideia, muitas vezes, que trabalhos assim, né, precisam ser precários sempre. Mas o Senhor tem colocado uma visão no nosso coração para fazer algo com excelência, para que a restauração aconteça em todos os níveis, físico, espiritual, social, emocional. E Deus também nos deu essa visão, e glória a Deus, Ele tem nos dado recursos. E algo que Deus tem colocado muito forte no nosso coração, que a maior ausência dessas crianças é uma ausência de família sã e é uma ausência de uma comunidade sã, um ambiente onde eles possam conviver e serem estimulados e terem bons exemplos. E então essa visão é chamada de Casas Lares, que é uma casa com um casal, com até 10 crianças, que vão serem ali os pais substitutos. Eu confesso que ainda esse tem sido o nosso grande desafio, achar casais que se disponham a dar sua vida para serem pais substitutos. Na cidade de Porto Alegre, eu andei pesquisando um pouquinho mais. Existem muitos projetos, irmãos. Existem muitos projetos para o cuidado da criança e do adolescente. Porto Alegre é reconhecida até internacionalmente, foi premiada com 12 projetos internacionalmente. Mas que efetivamente, quando a gente vai lá, a gente não vê resultados na vida das crianças. Algumas instituições que abrigam as crianças naturalmente, quando chegam, são muito agitadas, eles dopam com remédios. É muito comum a gente ver crianças dopadas com receita de psiquiatras e tudo mais, com indicação, porque eles não conseguem resolver o problema da alma, do coração, que precisa de restauração. E algo que o Senhor começou a mostrar para nós, é que Ele pode fazer a restauração. Ele pode. Os meninos que têm estado conosco nas casas lares têm chegado até nós muito indicados a tratamentos psiquiátricos e psicológicos. Eu não tenho nada contra isso, depois eu vou falar um pouco nesse sentido. Mas o que tem feito diferença é quando eles são acolhidos com amor. Quando eles são valorizados como o Senhor os valorizou. Sabe, outro dia eu pensei aquela passagem que Jesus, os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criança, né? E disse que eles teriam que se tornar como aquela criança para estar no reino. E eu imagino que Jesus, se ele andasse hoje pela rua de Porto Alegre, ele poderia pegar um menino de rua assim e dizer a mesma coisa. Parece absurdo para nós, com todo o preconceito que nós temos. Mas o Senhor, ele diria, com certeza. O Senhor Jesus, ele diz também que qualquer um de nós que fizer algo a um destes pequeninos, é a ele mesmo que estaria fazendo. Esse tem sido a minha ministração para os casais da Casa Lar, os irmãos que estão envolvidos com as crianças na casa de passagem. Olhe para essa criança. Entenda que é para Jesus que você está fazendo. Está trocando uma fralda? É para Jesus. Está te dando trabalho? É Jesus. E Jesus realmente disse isso. Há uma ausência de família, há uma ausência de sociedade. Uma das crianças da Casa Lar, ele tinha um grande bloqueio, não conseguia ler. E preocupava a gente, já estava na idade que deveria estar lendo, e estávamos orando por ele, e o irmão Beto, pai da Casa Lar, um dia disse para ele, ele tinha uma prova oral, o irmão Beto ministrou para ele, orou com ele, e disse assim, agora tu vai para a escola, vai fazer a prova, e saiba que eu vou estar aqui no portão orando por ti, eu vou estar orando por ti, e o Senhor vai te ajudar. E não deu outra. O Senhor ajudou. Quando ele terminou a prova, ele veio correndo com os braços abertos. Consegui! Consegui! E ali, venceu aquele bloqueio pelo amor do Senhor Jesus, pela graça do Senhor Jesus. Nosso Deus é tremendo. O amor é tremendo. É a maior terapia. É a maior. As casas largas, então, têm sido essa visão, esse peso que Deus tem colocado no nosso coração. Nós até temos recebido algumas ofertas do exterior, e normalmente os irmãos do exterior, eles gostam muito de contribuir com alvos específicos. Uma Kombi, nós recebemos uma oferta, glória a Deus, conseguimos a Kombi para transportar as crianças, um terreno, uma casa, e o nosso grande desafio é a manutenção dessas casas. Os irmãos lá de Campo Bom, eles fazem um trabalho de apadrinhamento, então eles dizem, uma criança custa R$400 por mês, então vamos dividir 10 padrinhos de R$40, então essas pessoas vão estar contribuindo para que possa então manter a casa, é uma forma que a gente também tem copiado. E aqui em Viamão, no local, Deus nos deu uma área de terra de 4 hectares, uma área muito linda. Já começamos a construir duas casas. Nós tínhamos dinheiro para construir uma casa. Aí nós estávamos na liderança decidindo e o irmão disse assim, bom, para uma nós já temos o dinheiro, não precisa mais de fé, no sentido assim, né? Então vamos começar as duas, porque daí vai ter que ter fé para terminar as duas. Eu disse, isso mesmo, é assim que o senhor quer, né? E glória a Deus, nós já terminamos uma. A outra agora já está quase já está assim, com as aberturas, já está em andamento, né? E aquela casa que nós alugávamos, então as crianças e o casal mudou para lá, o Beto e o André que estão aqui, estão morando nessa casa, e pode mudar, tem uma visão interior da casa. Deus nos deu um discípulo engenheiro, e ele foi uma bênção de Deus. Ele construiu tudo para nós ali, com muito carinho, com muita excelência, e ficou uma bênção a casa, né? Pode ir. A cozinha, as crianças, e aí a família feliz. Quando nós iniciamos esse ministério, nós pretendíamos trabalhar só com meninos. E a gente vê que quando a gente entra nesse ministério, parece que quando vem alguém que o Senhor manda, é um embrulho, né? A gente vai desembrulhando e vai vindo outras coisas junto. E certa vez, o conselho tutelar, o irmão Cirilo, que esteve aqui entre vocês, que aliás foi reeleito, graças a Deus, nesse trabalho, que tem, ele tem dado um excelente testemunho ali, glorificado ao Senhor, como discípulo conselheiro, não conselheiro discípulo. E ele me ligou e disse: pastor, eu estou com um menino aqui. Houve uma situação em que sumiu a mãe, ninguém sabe onde está. Tem duas irmãs que estão numa casa de passagem, uma delas está na FEBEM, na antiga FEBEM. O menino, uma senhora, num bairro em que ele estava pela rua, acolheu ele, mas trouxe ele aqui de volta e nos entregou no conselho. O menino com 8 anos. E o menino, quando aquela senhora pegou ele, levou para a casa dela, acolheu na casa dela, abriu a casa dela, ele pensou que agora eu tenho uma família. Só que a senhora levou lá e entregou no conselho. E ele disse que o menino estava esperneando no chão, quando ela foi embora, ficou triste porque ele, a esperança que ele tinha foi-se embora. Nós não tínhamos vaga naquele momento, né? Mas eu comecei a orar e disse: Senhor, não dá. Aí eu disse: traz, e depois a gente vê o que faz. E trouxe o menino, ele ficou na minha casa nos primeiros dias. E levei depois, ele ficou na casa de um outro casal da congregação, que os irmãos lá estão se envolvendo agora, Deus tem despertado, tem sido uma bênção muito boa também. Porque a ovelhinha também, o pastor precisa de ajuda às vezes, né? Então, tem muita gente ajudando e isso tem sido muito bom, tem sido uma benção. E aí depois, ficamos sabendo, então, nos ligaram, olha, ele tem irmãs e o conselho, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que os irmãos não podem se separar. E o único lugar que vai ter vaga é lá na antiga FEBEM. Eu fui lá na antiga FEBEM e vi como é que era o ambiente. Eu disse: Jesus, é tudo ou nada, né? Aí oramos e tal, Deus nos deu paz e disse: tá bom, então nós vamos fazer um ajuste, vamos abrir a segunda casa e ele e as irmãs vão ficar na segunda casa com o casal do Canadá, né? Então o Senhor abriu essa porta e foi muito precioso também ter ali as meninas e ele, e o casal do Canadá também teve a oportunidade de ministrar mais diretamente com essas crianças. Um casal da congregação cedeu uma casa no fundo, onde eles moravam, então a gente pôde usar ali o espaço também. Então a gente conseguiu acolher também essas crianças. Aleluia, louve o nome do Senhor. Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Amados, essa passagem tem dois sentidos. Eu era alguém assim também, que estava no lixo sem Senhor, que estava pobre, que estava na miséria. E o Senhor não tinha necessidade nenhuma de estender a mão para mim. Aliás, não tinha necessidade nenhuma nem de passar perto de mim. Mas pelo grande amor com que Ele nos amou, mandou seu Filho, veio ao mundo e nos tirou do lixo, nos tirou do pó onde vivíamos. Ele pode tirar, como tirou cada um de nós, assim, quanto aqueles que literalmente vivem nessa situação. Esse é um batismo dos dois primeiros meninos. O nosso alvo, como eu falei, não é fazer mero assistencialismo social, mas é libertar os cativos, soltar as ataduras da injustiça e da escravidão, ver essas crianças sendo transportadas do reino das trevas para o reino da luz. E eu comecei a me dar muita importância nisso desde que tive meus filhos, o Gabriel e a Giovana, que aliás Deus tem usado tremendamente eles na minha vida. Usou o Gabriel desde o início. Ele usa a Giovaninha e o Gabriel também, eles oram toda noite. A Giovaninha pede para orar, ora pelo... vai dando o nome das crianças lá, pelo tio Beto, pela tia Andréia, ela ora, né? E ela vai pedindo, e às vezes eu estou já com sono, e ela vai dizendo ali, né? Ela tem 2 aninhos, a Giovaninha, agora. E ontem, depois que ela citou os nomes, ela disse para mim: pai, ora por tua vida. Ela fala bem assim. E ela deu uma risadinha. Ora por tua vida. Eu disse: é verdade, querida. É verdade. Né? E quando eu comecei, quando eu tive meus filhos, né, antes, no meu ministério, eu nunca dei importância para ministério com criança, para trabalho com criança. Mas também, depois que nasceram os meus filhos, Deus começou a mudar muito o meu coração. Eu comecei a perceber o quanto eles são receptivos, o quanto Satanás investe contra eles também. E o quanto, realmente, eles entendem as coisas do reino quando a eles são explicadas. E recebem com o coraçãozinho que todos nós deveríamos também receber, né? Essa visão do Senhor, né, que possamos ver aqueles que para a sociedade são um peso, transformados em príncipes do Senhor. Aleluia. Eu não gosto muito de ler jornal, né? Porque se a gente começa a ler jornal é só para orar, né? Minha esposa que diz isso. E clamar a Deus. Mas um dia uma irmã da congregação me trouxe uma cópia da Zero Hora e tinha essa notícia: fim de convênio ameaça um abrigo. Tratava-se de um abrigo onde as duas irmãs daquele menino estavam, e nós fomos e conhecemos, e aí eu conheci esse trabalho, e vi que era o melhor local na cidade, onde as crianças eram bem atendidas, onde tinha toda uma condição de cuidado, de higiene, de atendimento, de instalações, de pessoas decentes cuidando. Só que depois li no jornal que ia fechar esse abrigo. Ele era administrado pelas igrejas adventistas e, como ficou muito alto o custo, eles tinham um convênio com a prefeitura, estavam terminando. E ali no primeiro parágrafo, no finalzinho, diz: a prefeitura ainda não encontrou uma entidade que substitua a parceria e então correu o risco de fechar aquele trabalho. Mais uma vez, eu não consegui dormir uma noite toda. E um dia uma irmã na congregação trouxe uma palavra, uma profecia do Senhor. Eu fiquei com isso no meu coração, não falei para ninguém. E essa irmã, ela veio e disse: o Senhor disse que algo que está no seu coração e o Senhor está em dúvida de fazer, é para fazer porque vem dele. Eu disse: opa, se vem do Senhor. Eu disse: mas eu não me meto em qualquer uma, Senhor. Eu quero confirmação. O Senhor mandou na semana seguinte um irmão médico que veio para um congresso de cirurgia. Ele estava fazendo residência em cirurgia e se preparando para ir como missionário para a África, como médico cirurgião. E ele ficou hospedado na minha casa. O congresso era na PUC. Ele ficou hospedado na minha casa naquela semana. Uma noite, ficamos conversando, orando. E eu falei do trabalho das Casas Lares, não falei nada disso que estava no meu coração. E esse irmão disse: eu sinto de Deus de te dar uma palavra. Aí ele me deu a palavra, Isaías 54. Alarga a tua tenda. Eu disse: Senhor, já tenho trabalho demais. E aí ele começou, ele continuou. E eu sinto de Deus que Deus quer usar vocês e esse ministério para abençoar a cidade. E até para vocês entrarem em áreas em que o poder público está precisando e não consegue, com recursos públicos que muitas vezes são mal administrados, Deus vai usar vocês. E ele começou a dizer tudo isso. Aí depois eu disse para ele o que estava no meu coração, nós oramos. No dia seguinte eu fui na prefeitura. Eu disse para Deus: Senhor, eu vou chegar ali na prefeitura. E eu vou apelar mesmo. Eu vou me fazer de o maior fanático possível, porque daí pode ser que eles não vão aceitar, né? Porque também eu não vou me meter, porque eu sempre tive muita restrição de trabalho com poder público, com políticos, sempre tive muita restrição. Eu disse: Senhor, eu só vou nessa se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for, não me faça subir. Eu cheguei na prefeitura, estava lá na antessala, um cartazinho na sala da diretora técnica do responsável, uma bruxa pendurada, E um cartazinho escrito que Ogum varra todo o mal nesse ano, que Oxum, não sei o que. Eu disse, Senhor, onde é que eu fui parar? Mas comecei a repreender ali. Comecei a repreender porque, irmãos, há uma realidade espiritual muito grande. Satanás investe pesado em famílias. Quando eu tive contato no Conselho Tutelar da Restinga, o conselheiro disse que muitas mães e pais endemoniados, incorporados, batiam, espancavam crianças. Porque o diabo ele tem prazer em fazer isso, são obras de Satanás. E quando eu estava ali naquele local, eu comecei a repreender e disse, Senhor, me tira dessa sala aqui. Aí logo tocou o telefone, a secretária me chamou para o gabinete. Eu falei, disse, olha, eu vi no jornal a situação, eu conheço aquele trabalho, eu estou aqui por um motivo só, movido por amor a Deus e por amor a essas crianças. Não estou aqui para oferecer dinheiro, porque não temos, não somos uma entidade que tem dinheiro. Não estou aqui para querer dinheiro do poder público, porque sei que não é suficiente também. Mas estou aqui porque Deus me mandou. E eu quero saber, antes de nós entrar em qualquer detalhe, eu quero saber com você se há alguma objeção em nós fazer esse trabalho levando Jesus para essas crianças. Mostrei as fotos da casa lar, comecei a contar a história das crianças. Comecei a mostrar o que o Senhor tem feito e disse, isso tudo é Jesus que está fazendo, não somos nós. E se vocês disserem que não é para falar de Jesus, aí vocês cortam as nossas pernas, a razão, o motivo, tudo, e eu vou embora daqui agora. Falei assim especificamente. E as assistentes sociais, elas disseram, não, não, tem outras entidades evangélicas que fazem um trabalho e tal, e tal. Então ali nós começamos aquela conversa, pedi oração para os pastores da cidade, os irmãos oraram, depois trouxe lá o retorno, os irmãos me abençoaram e disseram, é de Deus, vamos lá, né? Eu, antes de dizer sim lá, eu disse para Deus, Senhor, eu preciso de uma pessoa para cuidar, porque eu não posso cuidar, eu tenho meu ministério pastoral que o Senhor tem me dado, não posso deixar isso. E Deus tocou no coração, meu coração em relação a uma irmã que era o perfil. E a irmã estava trabalhando como técnica de enfermagem, estava bem empregada. E isso foi logo que eu vim da prefeitura e com tudo aquilo na cabeça. E Deus, eu disse, mas senhor, a irmã não vai aceitar, ela está bem empregada, está ganhando muito bem. E Deus disse, vai lá na casa dela para ver se eu estou agindo. Aí eu cheguei. Fui entrando muito nervoso, apreensivo com tudo que estava ali. E disse, irmã, eu tenho um desafio de Deus para ti. Aí, quando mais ou menos comecei a falar, a irmã começou a chorar. E disse, Deus tem falado comigo e meu marido sobre isso. E tem mais, ontem eu fui dispensada do meu trabalho lá. Estou pronta. Nós tínhamos que assumir esse trabalho. As negociações eu comecei 15 dias antes de terminar, que a entidade ia sair mesmo, né? Então, menos de uma semana, praticamente um final de semana, né, Vera? Tínhamos que colocar mais de 20 pessoas lá para cuidar das crianças e fazer tudo isso. Eu comecei a dizer, Senhor, eu dei uma palavra na congregação e disse, irmãos, o Senhor está chamando para renúncia própria para a gente fazer isso, e se não houver renúncia, nós não vamos fazer. Porque o dinheiro não vai dar, é muita gente, comecei a contar a história, precisamos de voluntários e precisamos de pessoas jovens que estão fazendo faculdade, que possam estagiar lá. E lá no fim tem um plantão, lá vocês dão um nome que nós precisamos já. E os irmãos começaram a dar um nome, e na segunda-feira nós nos mobilizamos e foi levando gente para lá e para cá. As irmãs que estavam fazendo o almoço, não, nós vamos lá cozinhar. E Deus começou a trazer gente, levantar gente. E o pessoal da prefeitura apreensivo, porque esse é um trabalho modelo na cidade, não pode cair o padrão de qualidade. E essa irmã que estava ali, que nomeada já então coordenadora, eu acho que ela foi muito ousada, né? Mas ela, em espírito, foi ousada. Ela disse assim, esse trabalho aqui não somente vai continuar o padrão de qualidade, como vai melhorar, porque nós estamos aqui com o Senhor. Foi muita coisa. 30 crianças de 0 a 6 anos, quem tem bebê sabe o que é a responsabilidade, o compromisso. Uma hora um fica doente, outro fica. Quando um pega uma virose, os outros todos pegam. E é toda uma... Nós tínhamos na nossa congregação algumas irmãs técnicas de enfermagem. Então, a estratégia que Deus nos deu é que nós iríamos contratasse para estar de tempo integral um terço das pessoas necessárias ali na casa, um terço de voluntários e um terço de jovens estagiários que a gente poderia dar uma bolsa auxílio sem precisar pagar encargos, que seria um horror. E assim conseguimos mobilizar. E tinha bem certinho para cada turno, praticamente, uma irmã técnica de enfermagem. Então, nós introduzimos ali uma técnica para dar cuidados às crianças que precisavam também. E aí, com a técnica, nos disseram que a gente precisava de uma enfermeira formada para acompanhar as técnicas. Aí começamos a orar. E Deus levantou a Cone, filha do Ismael. E ela foi ali dar assessoria 2 vezes por semana, deu todo um apoio, qualificando o trabalho para a glória do Senhor. Precisávamos de um assistente social, e alguém me disse, olha, tem uma irmã japonesinha lá da comunidade, que é assistente social, a irmã Silvia. Eu tratei de tentar descobrir essa irmã e tal, e a irmã veio conosco, né? Ela disse, não, eu não posso fazer nada sem a permissão do meu discipulador e da discipuladora. Conversa com eles lá. Aí descobri o Moacir e aí tive a grata satisfação de descobrir que ele morava a 100 metros da minha casa. E falei com o Moacir, falei com ele, ele liberou a irmã Silvia para estar conosco, né? E nós tivemos um encontro com a prefeitura e Deus usou grandemente essa irmã ali. Foi tremendo. Pela experiência que ela já tinha nessa área. E eu cheguei ali, não cheguei desprotegido, né? Numa reunião de seleção que tinha ali, Deus usou grandemente a irmã Silvia. Eu senti, assim, o cuidado de Deus naquele momento. Deus deu discernimento para ela. E nós podemos ali sair, assim, cheios da direção de Deus naquela situação. Eu vou relatar só porque eu acho que vale a pena a situação. A única restrição que a prefeitura nos colocou é que nós tínhamos que ter uma técnica, uma assistente social. E nós não tínhamos entre nós a assistente social, achamos a Silvia e tal. E eles disseram assim, mas vai ter que ter um processo de seleção. No final das contas, vocês é que vão dar a palavra final, mas a gente tem que fazer o processo de seleção. Eu disse, bom, tá bom, se é assim. E a Silvia estava indicada para ser a técnica ali, contratada para estar na casa. E quando chegamos no processo de seleção, era um processo de seleção mesmo. As pessoas que foram lá, as outras assistentes sociais, tinha 14 com a Silvia. 15, assistente social. Silvia. Todas com a expectativa daquele processo e tal, e a gente ia escolher 4 e no final escolher uma, fazendo tudo como se fosse assim. E a Silvia, obviamente, foi uma das escolhidas, porque ela seria escolhida. Só que as outras não sabiam disso. E depois, na rua, algumas comentaram que numa outra seleção teve marmelada, porque não sei o quê, já veio pronto, toda aquela coisa. E a Silvia ouviu isso. E ela disse, Senhor, nós não podemos fazer nada nas trevas. E nós também não queríamos colocar ninguém trabalhando lá dentro da casa que não fosse discípulo de Jesus. Para nós estava muito claro isso. E escolhemos as quatro finalistas, a Silvia ficou por último, e quando foi a vez da Silvia ser entrevistada, estava lá a banca, as técnicas da prefeitura, a Silvia disse, eu gostaria de colocar aqui que eu sou uma discípula de Jesus, eu não gosto das coisas nas trevas, gosto das coisas na luz. E a Silvia começou a falar, olha, eu trabalhei 15 anos como assistente social da C&A, e lá eu fazia seleção de pessoal, eu sei que as pessoas vêm com expectativa e tal, tal, tal. E um discípulo de Jesus, quando não tem outro jeito de se sair de alguma coisa, ele renuncia. E eu estou renunciando. Ela fala assim. Ah, eu amei aquilo. Disse, oh, Jesus, obrigado, Jesus. As técnicas da prefeitura ficaram todas desconcertadas e sem jeito, né, ali. Mas a luz do Senhor, a luz, foi tremendo naquela situação. Eu disse, isso mesmo. E nós temos essa visão, nós não vamos fazer nada assim nas trevas, não. Queremos fazer tudo na luz, porque o nosso Deus é luz. No final, a Silvia disse, mas eu vou estar como voluntária, porque Deus conhece o seu coração e eu estou junto lá. Aí as próprias técnicas da prefeitura disseram, nossa, então nós vamos ter 2 assistentes sociais. Né? Aí uma outra assistente social nos tocou muito no coração, a gente ficou com aquela e eu fui ter informações. E ela trabalhava no Lar Esperança também, essa assistência social. E aí fui ter informação, a seleção foi na quarta-feira, ela tinha se rendido, recebido Jesus na segunda-feira. E Deus nos livrou de tudo aquilo. E ela está lá sendo discipulada pela irmã, pela Vera, e trabalhando ali. E a Silvia também. E a casa tinha uma só assistente social, agora tem duas. E Deus cumpriu a palavra que colocou no coração da irmã. Não somente vamos manter a qualidade, como vamos melhorar. E foi tremendo o testemunho do Senhor. Com isso, Deus tem dado a oportunidade de eu estar nos órgãos da prefeitura testemunhando. E quando eu falei isso no final da reunião, com aquelas antes de assumir lá, que eu falei, eu sou Jesus e tal, que nós vamos fazer o trabalho. Ela disse, sim, vocês podem, mas tem que respeitar as religiões de todos, a gente respeita e tal. Isso mesmo. E sabendo que vocês querem respeitar a nossa religião, que é Jesus, eu quero fazer uma oração agora aqui. Vocês permitem? Pode fazer. Sim, pode fazer. E aí eu orei, abençoando a vida delas ali e tudo, né? E cada encontro que a gente vai lá, eu oro, abençoando, seja com quem for. O Senhor tem nos dado essa visão, porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que a palavra diz. E nós temos que ir até onde está a porta do inferno que não vai prevalecer. Ali a casa de passagem tem ali esse efeito ali, porque nós não podemos divulgar, porque ali, inclusive, ali é uma casa, então, de passagem. A criança vai para ali, logo que ela é tirada de uma situação de emergência, de risco, de abuso, de maus tratos, ela é colocada ali. Nós não podemos divulgar endereço, é um local sigiloso. Então, ali tem as crianças. Essa menininha do meio, um dia a Jovaninha foi lá na casa de passagem, minha filhinha de 2 anos e 4 meses. E ela gosta muito dessa menininha, porque essa menininha passa o final de semana com um casal que mora, são vizinhos nossos, são da congregação também, então ela é amiguinha da menininha. E a Jovaninha entrou na casa de passagem e cadê a Marcinha? E aí ela foi lá, buscou, aí a tia trouxe a Marcinha, a Jovaninha estava de mãozinha dada com a Marcinha. E a Jovaninha chegou, ficou nas pontas dos pezinhos dela, botou o queixinho assim na escrivaninha que a irmã Vera, que coordena o trabalho ali, estava e disse, tia Vera, cadê a mãe da Marcinha? Aquilo tocou profundamente o meu coração. Porque nós que temos filhos, sabemos o quanto é importante uma mãe. E muitas daquelas crianças lá nunca mais vão ver a sua mãe. Essa menininha mesmo, recentemente, agora ela foi destituída do Pátrio Poder, os pais foram destituídos. E a Jovaninha perguntava, cadê a mãe da Marcinha? Cadê? E eu comecei a sentir um peso no meu coração, disse, Senhor, a minha filhinha é tão amada, a minha filhinha é tão cuidada, a minha esposa é uma mãe muito coruja, mas, Senhor, tua palavra diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. O Espírito Santo trouxe essa palavra. E também me lembrou, eu vi numa propaganda na TV a cabo um dia, que passava assim, a máxima do budismo em relação à ação social, a máxima do islamismo, a máxima do espiritismo. Então, eram ideias assim, faça bem ao teu próximo, acolha o semelhante e coisas do tipo. Mas aí depois vinha a máxima do cristianismo. Ame teu próximo como a ti mesmo. Não é simplesmente fazer boas obras, mas é amar como a ti mesmo. Uma irmã que também é muito preciosa, atende ali, cuida das crianças, cozinha, muito trabalho de cozinha, muita manutenção. Quem faz isso em casa sabe, né? Ali na casa de passagem também tem esse trabalho. Desafios aos discípulos de Jesus. Uma palavra que o Senhor me deu, de Isaías 58. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que sortes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura abortará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Eu descobri que quando a gente começa a orar nesse ministério, Deus tem pressa. A minha esposa, poucos meses antes da marcha para Jesus, ela, depois, a gente foi associando tudo depois, né? Ela andava pelo centro de Porto Alegre, que aliás, eu não sei quantos dos amados sentem isso, mas a gente quando anda ali pelo centro, sente uma opressão. Eu sinto uma opressão quando ando ali pelo centro de Porto Alegre. A minha esposa começou a ver crianças ali na rua e ela começou a se sentir constrangida. Senhor, a tua palavra diz que nós temos que acolher, que abrir nossa casa, mas eu não sei o que eu posso fazer, não sei como fazer. E se tu quiseres que eu faça alguma coisa, por favor, Senhor, me ajude. Ela orou assim, na rua do centro de Porto Alegre. E alguns meses depois, então, nos deparamos com a situação ali na marcha para Jesus. A palavra diz, repartas. O Novo Testamento está cheio, em que Jesus mandava os discípulos repartir, dar tudo em algumas ocasiões. O mínimo que ele pedia ali é que repartissem. E repartir, como eu falei hoje de manhã, no grego e no hebraico, é repartir. É isso mesmo. Não tem outra interpretação, é partir ao meio. É dividir o que tem. Não é dar o que está sobrando. Às vezes, quando tem pessoas que sabem que a gente está nesse ministério, começam a querer oferecer coisas, mas muitas vezes são coisas, sapato que já está caindo a sola, para dar para as crianças carentes, né? Até um irmão, uma vez, que ele tinha, lá que eu conheci, lá em outro estado, ele tinha umas ações do sul brasileiro que ele queria dar para a gente. Quem sabe aquilo poderia ajudar. O Senhor quer que a gente reparta. Há um texto no Novo Testamento que é imperativo, repartis. Que é para repartir. É uma ordem do Senhor. E é isso mesmo que diz a palavra. Renúncia própria. Quando eu lancei o desafio lá na congregação e disse, é renúncia própria. Os jovens estagiários, os jovens que estão fazendo faculdade aqui, eu sei que vocês podem ganhar outros estágios de meio período ganhando a mesma coisa, mas eu quero 44 horas por semana lá. E glória a Deus, o Senhor levantou alguns. Na casa de passagem, antes, tinha algumas estagiárias que ficavam na salinha, estagiárias do serviço social na salinha, sentado de perna cruzada, discutindo tecnicamente o caso das crianças. Eu disse, eu não quero saber disso aqui. Os nossos estagiários do serviço social, que aliás nós tínhamos um bom grupo lá na nossa congregação, vão trocar a fralda das crianças ali. Um começou limpando o chão, não tinha ninguém na limpeza, ele foi lá limpar o chão. Porque é com renúncia própria. Precisamos de voluntários, mas no reino ninguém é voluntário, todo mundo é servo. Voluntário é um termo usado no mundo. O Senhor quer servos, não quer voluntários. Porque o voluntário ele faz quando quer, quando não quer, não faz. Né? Faz do jeito que dá. O servo não. O servo não. E começamos a incutir essa visão no coração dos irmãos. Renúncia própria, nós precisamos disso para fazer esse ministério, senão a gente não faz. Senão a gente não faz. E o Senhor nos disse que se a gente fizesse isso, romperia a luz, veria, a cura viria. Pode passar. Então começamos a entender, lendo esse texto e outros textos da palavra de Deus. Aliás, irmãos, tantos textos o Senhor começou a me mostrar. Um deles, Ezequiel 16:49, que diz, eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, a tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. E eu sempre achava que o problema de Sodoma e Gomorra era a imoralidade. Não foi só a imoralidade. foi indiferença com o pobre, com o necessitado. Vocês tinham fartura de pão, próspera tranquilidade, mas nunca amparou. E diz o texto, esta foi a iniquidade de Sodoma. Outro, o irmão pode ir um pouquinho mais à frente, depois a gente volta aqui, desculpe, pode ir mais à frente. Aqui, esse texto que eu nunca imaginei que existia na palavra de Deus, o Espírito Santo me levou lá a colocar os olhos, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. É assim que está lá escrito, na tua Bíblia e na minha Bíblia. Crianças pelas ruas da cidade desfalecem. Problemas de meninos e meninas de rua não é um problema do Brasil no presente século. Era um problema há 600 anos antes de Cristo, em que o profeta em Lamentações colocou. E eu comecei a fazer uma exegese desse texto, um estudo desse texto, e comecei a descobrir que as crianças na rua era um problema essencialmente espiritual. E por que espiritual? Porque uma sociedade se desviou do Deus vivo, se desviou das regras e dos princípios divinos, e o juízo de Deus veio. E o juízo de Deus foi isso. Veio fome também, e diz que muitas mães, se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, não sei se é de Jeremias, mas de Lamentações, alguns dizem que é de Jeremias, você vai encontrar ali que as mães comiam os próprios filhos para não morrerem de fome. Tamanha foi a calamidade. Tamanho foi o estado de miséria porque eles se afastaram do Deus vivo. Eu tive a oportunidade de ser convidado num encontro. Tinha 600 pessoas, encontro das entidades de assistência social do estado. E quando eu estava naquele encontro, a primeira dama do nosso estado foi lá e expôs um trabalho social chamado A Família Faz Bem. E quando eu ouvi aquele título, disse, que legal, que maravilha, Senhor. E daqui a pouco uma assessora dela diz assim, nós não entendemos que o conceito de família tem que ser aquele conceito tradicional, mamãe, papai e filhos. Mas pode ser mamãe, mamãe e filhos. Papai e filhos. Eu era o último a falar naquele encontro e o Espírito de Deus colocou uma gana santa dentro de mim ali. E eu li esse texto e Deus disse, te levanta aqui como voz profética. E eu disse, a nossa sociedade está assim, com todos esses problemas sociais, porque as pessoas têm se desviado de Deus, as pessoas têm virado as costas para as regras divinas. E Deus criou homem e mulher Ele criou, e Ele é o Criador da família. E a família só vai fazer bem, só vai funcionar se estiver de fato conforme o padrão da palavra de Deus. Mas sabe o que eu descobri, amados? Quando eu comecei a me envolver com esse primeiro menino, eu cheguei no conselho tutelar e um conselheiro disse, pastor, quando chega um pastor lá, eles querem todo tipo de ajuda, porque é uma carga que eles enfrentam ali, né? E um conselheiro disse, pastor, o senhor não imagina como estão as pessoas. Outro dia chegou um pai aqui reclamando para mim, que o filho estava 2 meses sem ir na escola e ele nem sabia. Imagina que absurdo. E amados, quando ele falou isso, eu me dei conta que entre nós havia uma jovem, uma adolescente, em que ela tinha deixado de ir por um semestre na escola e os pais não tinham se dado conta. Nós estamos tratando. Diante disso, Deus nos deu muito mais urgência e muito mais firmeza para tratar aquilo entre nós. E uma das razões é que a mãe tinha 2 ou 3 empregos, eu não lembro. Só lembro que ela trabalhava na área de saúde e ela não conseguia nem dormir muitas vezes de noite. Ela estava até ela mesma com problemas de saúde em função daquilo. Ministramos a adolescente, ministramos ao casal. Eles entenderam, aquela irmã deixou aquele emprego, o Senhor a restaurou. Hoje, essa irmã, ela está lá como voluntária, um dia sim, um dia não, fielmente, servindo ao Senhor. Nós temos que cuidar, amados, que mesmo entre nós, nas nossas famílias, não podemos descuidar. Esse é um texto da palavra de Deus muito claro, que me surpreendeu, que me surpreendeu. Pode voltar agora um pouquinho à anterior, isso, vai voltando. Desafio dos discípulos de Jesus, religião. O Senhor não quer que a gente viva uma religiosidade hipócrita, como foi a religiosidade do jovem rico, lembra da história? Ele era moralmente certinho, um seguidor fiel de todas as normas da igreja, moralmente corretíssimo. Mas Jesus disse para ele, falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E diz a palavra que ele não fez, porque ele era muito rico. Eu tenho falado hoje, amados, que se Jesus contasse hoje a parábola, a história do bom samaritano, ele colocaria mais ou menos assim, num domingo de manhã, tinha uma pessoa na rua tirada, passou um pastor de largo, porque ele tinha que ir correndo atender lá o seu culto, passou um diácono também, o diácono não atendeu, porque ele tinha que ir lá resolver as coisas no templo, mas passou um espírita e acolheu. Isso choca para nós? Choca. E chocou os judeus também, porque o samaritano, eu acho que era um pouquinho pior que os espíritas são para nós. A minha alma está turbada. Sabe por quê, amados? Porque hoje nós temos ali na casa de passagem 5 crianças que já foi definida a situação delas. Elas não voltam para a família, não tem como. Elas vão ser encaminhadas para casas lares. Não há mais trabalho de casas lares na cidade. Há uma entidade espírita que tem 4 casas prontas para funcionar esperando as crianças. E se não tiver outro jeito, o juiz vai mandar as crianças que nós já temos ali falado de Jesus, trabalhado nos coraçõezinhos, para uma casa espírita. Que, aliás, recentemente na cidade, 2 casas lares em convênio com a prefeitura, elas foram descredenciadas com um grupo chamado evangélico que realmente deram um péssimo testemunho, a prefeitura descredenciou do trabalho, e essas casas a prefeitura vem pedir para nós assumir. Eu disse, nós não temos condições, nós estamos com as nossas casas largas em mão, com a casa de passagem, não tem jeito. E ficaram um bom tempo insistindo, e eu comecei a orar, Senhor, levanta outros irmãos na cidade, e outras congregações na cidade. E Deus levantou uns irmãos muito preciosos, que têm feito um trabalho assim também de uma outra congregação. Só que eles não tinham o registro oficial, a prefeitura não queria dar. Nós oramos, e numa manhã tivemos uma reunião, Deus abriu todas as portas, inclusive o presidente da entidade espírita estava lá, porque ele ia assumir essas 2 casas lares de crianças que estavam na mão de uma igreja evangélica na cidade. E o Senhor reverteu naquela manhã. Os registros que não dava passaram a dar. Aquele homem espírita que ia assumir a casa, ele disse, eu deixo na mão de vocês, vocês que decidem. E os irmãos ali assumiram essas 2 casas lares para a glória do Senhor. Esses irmãos tinham feito um trabalho no presídio. A mãe de 2 crianças que estavam na casa de passagem se converteu ali no presídio. Ela saiu do presídio, esses irmãos ajudaram, ela construiu uma casinha, se reorganizou, o juiz mandou as crianças voltarem para essa mãe. Foi uma festa quando a gente entregou as crianças para aquela mãe restaurada ali em Jesus, irmãos. Vocês nem imaginam isso. E hoje pela manhã, irmãos, aconteceu aqui algo tremendo. Quando eu estava testemunhando aqui, eu testemunhei que ali na casa de passagem, num domingo à tarde, nos chegou 2 crianças. Uma criança de 1 ano, não chegava a ter 2 anos, e a outra de De três? Quatro, Vera? Quatro. O pai havia matado a mãe na frente dessas crianças domingo pela manhã. E o conselho tutelar nos trouxe essas crianças domingo à tarde. Eu chorei aquele dia todo. E a única coisa que eu fiz, que eu pude fazer com toda a força, foi orar por aquelas crianças. Naquela noite, a irmã que estava cuidando das crianças ali, disse que a pequenininha chorava e chamava a mãe a noite toda. E aquela irmã também disse que tudo que ela pôde fazer foi pegar aquela criancinha e orar: Senhor, socorre, Senhor, socorre. Fazem já 6 meses atrás que acharam um familiar, uma avó dessa criança. Eu dei esse testemunho aqui pela manhã, quando terminou o encontro. Sabe quem é que estava aqui entre vocês? Essa avó com as duas crianças.